o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @ Casa Portini. Se escreve Casa Porcini, com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje recebemos Sidney Calais, franqueador há mais de 30 anos, iniciando com a rede MicroLins em 1994 e alcançando mais de 750 franquias no Brasil. Sidney já ajudou mais de 3 mil empreendedores a investir no mercado de franquias e atualmente tem uma holding na qual é sócio das marcas Clube 04, Instituto Ana Hickman, My Laser by Ana Hickman, Odonto Special by Sabrina Sato e Nani Sound. Uma ótima conversa sobre liderança e empreendedorismo. Muito bem, mais um Lidercast. Eu sempre começo contando como é que o meu convidado veio para aqui. Foi o pessoal da GECOM Comunicação que mandou para mim uma mensagem. Aliás, chegam mensagens todo dia de empresas de comunicação oferecendo. Ah, tô com uma história legal. A gente faz uma seleção. E quando aparece alguém aí que fala, pois, aí dá conversa, dá papo, né? A gente convida. Então foi assim, através da GECOM Comunicação. Se eu estiver interessado em sugerir alguém para estar conosco aqui, mande um e-mail para o Luciano, @lucianopires.com.br, e a gente ali vai dar uma olhadinha, ver se tem a pegada do Lidercast. Parece que hoje tem, vamos ver se tem, né? O programa começa com três perguntas, que são as únicas coisas estruturadas daqui para frente. Pode chutar à vontade, mas essas três eu quero que você acerte na mosca, tá? Seu nome, sua idade. Opa. E o que você faz?
Bom, em primeiro lugar, Luciano, muito obrigado por estar aqui com você num papo tão gostoso, né? Papo de liderança, papo de... que é o que eu vivo o tempo todo, né? Acho que o que... hoje quem não é líder, o empresário que não é líder, vai sempre ficar dependendo de alguém para fazer o que ele tem que fazer. Meu nome é Sidney Eduardo Calais, sou administrador de empresa, empresário, tenho 67 anos. Uhum. E estou já no mercado de franquias há 30 anos. Porém, no comércio... há mais de 45 anos.
Você é da fornada de 1957, é?
56.
56? É final de 56?
56. Que setembro, mês? 6 de setembro de 56.
Muito prazer, eu sou de junho, tá? De... olha, 56. Aí, então, nós somos a melhor fornada que apareceu. Estamos aí, o papo vai rolar
que
legal
bom,
aqui hoje.
Vamos embora, né? Tem muita coisa boa aí pra gente falar.
Nasceu onde?
Eu nasci aqui em São Paulo, na Zona Leste, sou da ZL. Na Moca,
sim.
Vivi até meus 11 anos na Moca e depois me mudei para Santana até casar. Depois me mudei para a Zona Oeste e não saí mais de lá.
Da Zona Oeste.
Zona Oeste hoje é a minha empresa e tudo lá por perto. A melhor coisa que tem na vida é você trabalhar perto de onde você mora.
Eu estou a 60 metros da minha casa.
Então... isso é bom demais, cara.
Vendi carro, vendi tudo. Isso você... é bom demais. Você tem irmãos?
Eu tenho mais três irmãos. Os dois, né? Dois estão também comigo no franchising.
Legal.
Eu coloquei quase que a família inteira no franchising. Nossa, começou a entrar dentro da gente no sangue. Hoje a família inteira está no franchising. E a minha irmã é a única que não está, né? Mas sempre trabalhou em banco. Hoje está aposentada, cuida só da família e tá de boa.
Seu pai e sua mãe faziam o quê?
Meu pai, cara, uma história muito legal, sabe, Luciano? Eu vim de uma família muito pobre. Nasci na Moca. Num bairro, naquela época, um bairro bastante italiano, né? E eu tinha descendência italiana, sou descendente de italiano por parte de mãe, por parte de pai, sírio, por parte de pai, da minha avó e do meu avô francês. Então, uma misturança gigante, né?
E, cara, em 1956 a Moca era longe, né?
É verdade. Poucas coisas se uniam
à
Moca.
Era muito longe.
E a Moca era um bairro muito tradicionalista, né? E ainda é. É um bairro tradicionalista. As pessoas que moram lá não saem de lá.
Sim.
Agora que estão começando a nascer os grandes prédios lá na Moca. Mas eu morei numa casinha muito pequenininha, na Rua do Oratório, 1198, numa casa dos fundos, tinham apenas 3 cômodos, tinha 1 quarto para todo mundo, uma cozinha muito pequena e uma salinha que chovia mais dentro do que fora, e um banheiro fora.
E a gente pai e mãe e mais?
Mas naquela casa viveram 4 filhos.
4 crianças, o pai e a mãe.
6 pessoas numa casinha nos fundos. E eu sou o segundo filho, minha irmã é mais velha.
Sim.
E eu sou o segundo filho. E eu com 7 anos de idade, né, a minha mãe era faxineira, meu pai bancário. E com 7 anos de idade, sabe, Luciano, foi uma coisa muito que mudou muito, me marcou muito a minha vida. Eu com 7 anos, minha mãe naquela época comprava numa vendinha de frente, chamada a vendinha do Senhor Chocolate. E eu cheguei naquela vendinha, minha mãe falou, filho, vai lá e pega algumas coisinhas que está escrito aqui para a gente poder fazer o almoço de hoje. Então tinha lá, tipo, arroz, feijão, fubá, fazia polenta naquela época, italiana, né? É o que a gente comia, arroz, feijão, polenta e quando tinha. E eu lembro que aquele dia, eu tinha 7 anos de idade, atravessei a rua, porque naquela época, até eu falei para minha netinha esses dias, eu falei, ó, o vovô morava aqui, né, na Moca, eles moram na Moca hoje, um dos meus filhos, e eu falei, o vovô morava na Moca, eu ia a pé para a escola, eu ia a pé comprar coisas para a vovó. Ela falou, mas vovô, com essa idade? Eu falei, é a tua idade de hoje.
Pois é.
Hoje você não deixa a criança sair de perto de você.
Que eu morava em Bauru, eu sou de Bauru, é de Bauru. E eu morava ali, deixa eu ver uma coisa, era 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 quadras, e quando você pensa hoje em dia, é muito pouco.
É
aqui do lado.
Sim.
Cara, em Bauru, nos anos 60, 6 quadras era muito longe,
muito longe,
né?
É.
E eu saía para ir para escola a pé.
Eu tinha
acho que 6 anos de idade e meu irmão tinha 3. Eu dava a mão para ele.
Cara.
E minha mãe botava uma lancheirinha e nós íamos
a de boa, né? E de boa, não tinha perigo nenhum.
E a mãe, né? Eu ensinei a atravessar a rua, vai embora. E eu ia sozinho. Hoje, quando eu lembro, foi uma que jamais largaria.
Eu faria isso com meu filho, exatamente. E mais com o neto, né? Que hoje está um perigo danado. Então, naquele dia, eu fui naquela mercearia e o Chocolate olhou para mim e falou, filho, você fala para tua mãe que a caderneta dela está estourada e o crédito dela não tem mais. Comprava-se tudo fiado naquela
época. Tudo fiado, sim.
Eu falei, caramba, como é que eu vou falar para minha mãe isso, né? E atravessei a rua com o coração apertado, voltei e falei, mãe, o Chocolate pediu para falar para a senhora que não tem mais crédito, né? Que a sua conta encerrou lá. Mas, ó, mãe, não se preocupa que eu vou mudar a tua vida. Eu me lembro perfeitamente de cada palavra que eu falei para ela. Mãe, eu vou mudar a tua vida. E porque minha mãe passava muita humilhação, sabe, Luciana? Ela era empregada doméstica. Imagina, sair com 3 filhos embaixo do braço e criança faz bagunça. Ela ia na casa dos meus tios, fazia limpeza na casa dos meus tios, meu pai era bancário, e uma vida muito dura que ela levava, porque chegava em casa, ela fazia comida do que davam para ela, minha tia dava um pouco de arroz, a outra dava um pouquinho de feijão, a outra dava um pouquinho de açúcar, a outra dava o café, e a gente foi levando a vida assim. Quando eu recebi aquele não do Senhor Chocolate, até esses dias eu passei ainda existe a mercearia, hoje é uma farmácia, existe o imóvel ainda, e ele deve ter morrido, porque naquela época já era bem de idade. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer para ajudar minha mãe? E comecei a vender pirulito na porta de um cinema que tinha lá na Moca, na mesma rua minha, Cine Patriarca. E eu falei, isso vai ajudar minha mãe. Claro que não ajuda, porque vender pirulito não dava dinheiro nenhum. Mas o prazer, o propósito que eu já tinha naquela época, com 7 anos de idade, me fez ter propósito na minha vida desde pequeno.
Você já estava produzindo alguma coisa, você já via entrando no dinheiro
que ajudava,
era do teu esforço,
né? Que ajudava. Você
tinha um compromisso, tinha hora para sair, hora para chegar,
é isso.
Tinha que comprar os pirulitos e pagar por eles para poder vender, né?
E assim, estudava hoje,
sua mãe seria presa.
É verdade.
Se você estivesse vendendo pirulito na rua.
É verdade. E assim, sempre estudei muito, muito. Eu era sempre o primeiro da fileira. É, comia quando um professor falava, eu assistia tudo, eu escrevia. Eu sempre fui de escrever muito, né? Eu não tenho muita conexão só mental, eu tenho que escrever.
Sim.
Então eu escrevia muito quando o professor falava. E
como é que era teu apelido naquela época?
Ney. Eu sempre me chamaram de Ney.
Ney? Neyzinho?
Ney. Não, Ney.
O que, que o Ney, Ney queria ser quando crescesse?
Eu queria ser médico. Queria ser médico. Meu sonho sempre foi ser meu médico. Eu vivi muito tempo na casa do meu tio, que é meu padrinho. Foi meu padrinho, faleceu já. E meu padrinho era veterinário.
Sim.
E naquela época ele atendia os cachorros que chegavam lá num consultório que ele tinha subindo a casa dele também na Lamoca, muito pertinho da escola que eu estudava. Eu estudava no Grupo Escolar Armando Araújo. Naquela época era Grupo Escolar.
Sim,
né?
Grupo Escolar Armando Araújo. O meu era o Grupo Escolar Rodrigues e Abreu.
Olha isso, Armando Araújo ainda existe. Esse grupo, outro dia eu fui lá, tive o prazer de entrar lá.
Que legal.
E ver que está tudo do mesmo jeitinho que foi.
Só que diminuiu, né? Tudo pequenininho, né? Isso, não é?
Era,
cara, o Rubem Alves, acho que era o cara, ele dizia o seguinte, ele falava, se você viveu uma experiência intensa em algum lugar na tua vida, não volte mais lá.
É.
Guarde na tua cabeça e não volte mais.
É.
Eu, há uns anos atrás, eu estava patrocinando umas ações e tudo mais, tinha um museu do automóvel lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, um museu fantástico, uma coisa assim de primeiro mundo, né? E eu visitando o museu, como eu era um dos patrocinadores, eu tinha acesso a todas as áreas do museu, né? E aí, de repente, eu chego lá e trombo com um carro que era um Mercury.
Nossa.
1947.
Uau.
Preto, igual ao primeiro carro do meu pai, cara.
Cara, isso
quando eu era
muito,
molequinho.
Né?
E eu me lembro, eu no banco de trás. Pô, a hora que eu vi aquele Mercury, eu falei, cara, é o mesmo carro, eu tenho que entrar. Abria, e a hora que eu fui entrar, cara, o banco de trás, que quando eu era moleque,
era
um espaço, era desse tamanho. Tudo apertadinho.
É.
Aí você tem aquela brochada, né? Fala, pô, mas isso aqui era um universo, cara.
Não é, cara.
Não, eu mudei, né, cara? Eu cresci, eu ampliei.
É.
Então, e eu fiz isso que você fez, eu voltei na escola. E a hora que eu entrei, aquele corredor gigantesco era um corredorzinho.
É, cara.
A sala de aula gigante era uma salinha.
Uma
tudo perto, tudo reduzido.
É proporcional ao tamanho que a gente tem naquele momento, né? E foi assim, eu fui crescendo nesse ambiente onde meu tio era veterinário e eu toda vez que chegava um cachorro lá, eu falava, tio, posso subir com você? Tinha às vezes que ele deixava, quando era uma coisa mais simples. Quando era um problema mais grave, que tinha que fazer uma cirurgia, ele não deixava. Mas quando tinha que fazer uma pequena cirurgia, castrar ou então fazer a retirada de um tumor ou enfaixar quando quebrava a patinha, ele deixava eu ajudar. Ou tirar um dente, né, do cachorrinho, fazer qualquer coisa, ele deixava. Eu subia e aquilo me fascinava, aquele cheiro da clínica, né? E aquilo me despertava o desejo de ser um médico. Eu queria ser um médico, eu queria mudar a vida da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa extremamente sofrida, porque ela passava por humilhação muito grande quando era nas casas das pessoas, porque ia com três crianças. Aí juntava com as crianças que tinham lá. E criança briga, criança brinca, criança corre, criança faz bagunça. E ela tomava pito do pessoal, né? Então era muito complicado. Eu procurava ficar o mais quieto possível. A gente foi vivendo assim. Eu lembro até hoje que meu tio veterinário, ele ganhava muita carne da CIF, ele era inspetor da CIF, que era aqui na Rua Guaicurus, na Lapa, ele fazia a parte de olhar as carnes, né, para ver se estava tudo certo, se tinha algum problema de contaminação, e ele ganhava muitas carnes lá, só que não vinha para a gente, era só para os filhos, né, naquela época, e eu lembro que eu deixava meus primos acabar de comer, e eu ia comer as beiradas que sobravam no prato, de tanta vontade que eu tinha de comer aquele bife, que era um bife que eu nunca comi até hoje na minha vida, que minha tia fazia. Era um tempero que até hoje está na minha mente. Então foram os anos passando, com 14 anos eu comecei a trabalhar num banco, meu pai me arrumou como office boy, e eu dei tudo de mim, sabe, Luciano, dei tudo de mim. Eu fui talvez assim o cara mais esforçado que o banco já teve naquela época. E o office boy é o último cargo que tem dentro de um banco. Era o carteiro de hoje.
Sim.
Eu entregava a carta, porque naquela época não tínhamos e-mail, não tínhamos celular, não tínhamos correspondência pelo correio, a gente tinha que levar as correspondências para clientes, saldo bancário, tudo era feito através de cartas. Então eu andava o dia inteiro.
Saía por São Paulo, é isso? Para lá e para cá?
O dia inteiro, sim. O dia inteiro.
Com que idade?
Só 14 anos.
Cara, isso é libertador. Isso é libertador.
14 anos.
Se você imaginar que hoje você pega um moleque de 14 anos, se você tirar o Waze da mão dele, ele não tem a menor ideia, não sabe nem para que lado olhar. E nós tivemos que memorizar os caminhos todos, aprender no Guia Quatro Rodas.
Eu comecei a trabalhar no Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, Comindi. Comindi, da família Quartim Barbosa. E eu lembro que o primeiro lugar que me mandaram foi na Rua São Bento entregar uma carta. E eu trabalhava na Rua São Bento, no Largo do Café. Aí o cara chegou para mim lá, o meu chefe, né, chefe dos office boys, falou assim, ó, você tem que entregar essa carta na Rua São Bento, número tal. Falei, cara, só tem um problema, eu não sei onde que é essa rua. E foi, então nós estamos começando mal. Você não sabe nem onde é a Rua São Bento? Falei, não. Ele falou, essa rua que a gente trabalha. E aí o cara me ensinou e eu fui andando, entreguei a carta, voltei rapidamente e comecei a conquistar todo mundo dentro da empresa. Porque eu tinha uma tristeza muito grande, sabe, Luciano? A gente passava muitos problemas em casa, porque família, quando não tem dinheiro, os problemas aumentam demais dentro, sim, de casa. Pai e mãe brigam e não tem limite. Meu pai ainda tinha um problema maior ainda, porque ele gostava de jogar nos cavalos como alternativa de melhorar a família. Sabe aquilo? Cara, eu tô com sorte hoje, eu vou ganhar. E ele perdia tudo, perdia o pouquinho que ganhava. E a minha mãe brigava com ele e as brigas eram quase que diárias. E aquilo foi criando um momento muito difícil para mim, né? Eu vi aquela cena, para mim era um problema grave e eu não queria que a minha mãe mais passasse por isso.
Sim.
E eu sempre falava para ela, mãe, eu vou mudar a tua vida, eu vou te ajudar, eu vou tirar você dessa vida. E a gente foi, eu fui trabalhando, Luciano, como nunca eu trabalharia na minha vida. Até hoje eu lembro que eu trabalhava assim, incessantemente.
Você botou, você manteve
por dia.
Você manteve o foco na medicina?
Não.
Você parou em algum
eu
momento?
Parei,
você viu que
eu parei.
Era impossível.
Era impossível quando eu fui fazendo uma carreira no banco. E aí no banco eu fui mudando um pouquinho a minha carreira. Eu fiz análise de sistema. Eu fiz programação com o computador Borros. Naquela época a gente fazia programação COBOL, né, para computador de grande porte, porque o banco tinha computador de grande porte. Mas eu nunca quis ser programador. Eu nunca quis ser analista de sistemas. Eu queria ser vendedor. Porque de pequeno, eu ia muito na 25 de março com meu pai. Meu pai, além de bancário, ele era formado em contador. Então, meu pai era contador, naquela época chamava-se guarda-livros. Né? Meu pai era guarda-livro e a gente fazia contabilidade de todas as lojas da 25 de março, dos primos, dos patrícios. E eu via aquele movimento de entra e sai. Eu tinha muitos tios que tinham loja lá de tecido, de perfumaria. E os amigos do meu pai, que falavam, e meu pai falava muito bem o sírio naquela época, o árabe, né? Sim. Ele falava muito bem. Eu não aprendi a falar muito, porque minha mãe não deixava, porque minha mãe achava que estava falando dela, né? Então ela cortou de meu pai falar em sírio com a minha avó. Então eu aprendi muito pouca coisa, né? Mas eu vi aquele movimento de gente entrando, comprando, saindo, e falar, cara, é isso que eu quero para mim. Eu quero trabalhar nesse balcão, eu quero vender, eu quero fazer negócios, né? Isso eu tinha 5 anos de idade, até antes de eu ser o vendedor de pirulito. E com 14 anos eu entrei com tudo no banco e eu fui crescendo no banco. Porque todos os diretores gostavam de mim, as secretárias gostavam de mim, porque eu fazia tudo com muito prazer, sabe? Você sente quando a pessoa trabalha com prazer. E eu fui me entregando, estudava demais. Meu final de semana era dentro de uma biblioteca, porque eu não podia comprar livros. Então, eu estudava em colégio público naquela época. Colégio público era muito melhor do que colégio particular. Era o contrário de hoje, né? Você estudava em colégio público porque tinha que aprender. E quem não aprendia em colégio público ia para a escola particular.
Sim.
Hoje não, hoje inverteu-se, né? Mas naquela época era muito rigoroso o ensino. Eu aprendia francês, eu aprendia inglês a gente aprendia latim, a gente tinha várias coisas que a gente aprendia que hoje você não vê mais nas nossas escolas públicas, né?
Você pegou o pré-pluricurricular.
É. O professor chegava na sala de aula, a gente levantava. Sim, senhor. Depois sentava quando ele sentava também.
Hasteava a bandeira no dia da...
Cantava o hino. Então era realmente uma coisa muito difícil, diferente do que temos hoje, né? A falta desse cuidado, dessa educação para as crianças. E aí fui crescendo no banco, fui criando carreira no banco, e o banco faz muito isso, né? Ele vai dando incentivo para você crescer.
Você entendeu naquela época que a carreira seria ali? Fala, cara, sim. Aqui estou, vou virar diretor desse banco
sim,
aqui.
Sim. Esse era meu propósito. E tudo por causa de ajudar meu pai e minha mãe.
Sim.
E eu fui me formando, fui colocando meus ensinamentos lá, que eu ia aprendendo.
Como é que foi quando você ganhou teu primeiro salário?
Cara, foi uma felicidade.
Você chegou em casa com
R$170 naquela época.
Os dinheiros da época.
R$170.
Qual era o dinheiro? Nem sei o que era. Se era cruzeiro.
Eu acho que era cruzeiro. 170 cruzeiros, alguma coisa assim. Eu lembro que eu entreguei inteirinho para o meu pai e para minha mãe. E aquilo me trouxe uma felicidade tão grande que eu falei, agora eu estou concluindo o meu propósito de ajudar meu pai e minha mãe.
Uhum.
É claro que hoje, dinheiro de hoje, não representaria nada. Mas aquilo me ajudou muito a ver a minha mãe feliz. E tudo que eu ganhava de caixinha, eu almoçava, porque eu também não tinha como almoçar. Então, de vez em quando, eu almoçava quando eu ganhava caixinha, gorjeta. Ou então eu guardava para dar para minha mãe. E foi assim que eu fui criando a minha vida. Quando eu tinha 21 anos, eu já me formei em administração de empresas, porque eu vi que com 17 anos eu entrei na faculdade, eu vi que não dava para fazer faculdade paga, e entrei, eu tinha duas opções, estatística ou economia ou administração. Eu resolvi fazer administração de empresa, por causa do banco, e fui crescendo dentro do banco. Com 20 anos eu já era diretor de crédito imobiliário.
Ô, louco.
Passei por vários setores, poupança, passei por letras imobiliárias, tesouraria, fui caixa de banco.
Que ano era isso? Você falou com 21?
Com 21.
Então isso era 74, 75.
75. É isso aí.
Eu estava chegando em São Paulo para estudar no Mackenzie, o moleque de Bauru.
Mackenzie
falando era só
gente rica. Que
é que não era rico, né? Era uma classe média, assim,
alta.
Suficiente, né? Nem alta era, viu? Mas deu pra fazer uma 15.
Mas ainda meu sonho não tinha saído da minha cabeça de ser médico. Não tinha.
Ah, você estava com isso aí.
Eu estava com ele na cabeça, falei, eu quero ser médico. Com 22 anos, eu cheguei no topo que eu poderia chegar no banco, porque não tinha mais, porque eu criei um departamento lá, que era o departamento de financiamento imobiliário, que naquela época estava começando com o Banco Nacional da Habitação, o Sistema Financeiro da Habitação, e eu criei o setor do banco e comecei a financiar imóveis. Só que aquele financiar imóveis, eu tive muito contato com corretores,
sim,
eu tinha muito contato com empresários que compravam apartamentos naquela época, e eu vi uma coisa que era legal. Eu conheci um cara que tinha uma corretora de seguros, e eu falei, cara, eu vou montar uma corretora de seguros. Larguei o banco como diretor, CLT, segunda a sexta, sol, chuva, eu tinha garantido meu salário, e fui ser corretor de seguros.
Você pediu demissão?
Pedi demissão. Fui um dos primeiros corretores da Porto Seguro. Quando a Porto Seguro estava se instalando aqui em São Paulo, era uma avenida no centro de São Paulo, eu fui um dos primeiros corretores de automóvel. Só que naquela época eu tinha que brigar com banco, eu tinha que brigar com...
Era uma coisa muito nova.
Era muito nova, né? Fazer seguro de automóvel era uma coisa muito, muito difícil, né? E falei, não, eu vou ser corretor de seguros. Eu comecei a vender seguro porta a porta. E fui indo. Tinha dia que eu falava, vou desistir, não quero isso. Mas eu não podia, porque eu já tinha casado com 22 anos.
Nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem 2 milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas. E se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. matraquinha.com.br. Você estava numa coisa tão nova, cara, que boa parte do teu tempo era explicando para a pessoa o que, que ela... Que você tinha que convencer a pessoa a comprar um negócio que ela não sabia direito o que é.
Era,
né? Isso aí. Então eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer aqui uma catequese para que as pessoas entendam do que eu estou falando, para então eu fazer a venda.
É isso aí.
Para a pessoa. Isso é um desafio brutal.
Você tinha que mostrar para a pessoa que o seguro valia a pena, que a pessoa vai falar, ah, mas não vale a pena, é muito caro. Mas é, mas se você bater o carro, se você roubarem seu carro, o que, que você vai fazer? Você perde o seu patrimônio. E hoje, e os veículos naquela época não eram um contingente tão grande como é hoje. Sim. Mas já tinha roubo, já tinha batida, já tinha assaltos, já tinha de tudo. E a gente foi convencendo, eu criei uma carteira gigante de empresas que começaram a dar para mim os seguros de automóvel. Aí depois veio os seguros de vida, seguros de ramos elementares, aí fui crescendo. E quando chegou em 1981 para 82, o meu cunhado abre uma empresa aqui no Brasil chamado Control Data do Brasil, que era uma empresa que vendia computadores de médio porte, já não era o grande porte que os bancos tinham, mas era um médio porte. Ainda nós não tínhamos o PC aqui. Nós só tínhamos computador de grande porte, sim, que era IBM Borros, e estava entrando aqui os de médio porte, que custavam cerca de 50, 100 mil dólares. A gente vendia para o INPI. E ele me convidou para trabalhar com ele. Falou, cara, você é um baita vendedor, vem trabalhar com a gente e tal. E eu fui. Na época, eu fui para trabalhar para vender software. Eu falei, não, cara, não é software que eu quero vender computador, quero vender máquina, quero vender PC. Não, mas PC a gente não trouxe ainda para o Brasil. Eu falei, mas vamos trazer, cara, isso é legal. E foi assim uns 2 anos eu brigando com ele para trazer PC para o Brasil, porque eu via que aquilo poderia expandir, né? Eu comecei a ver, cara, computador é tudo que pode acontecer. E um dia eu estou numa feira e eu encontro um amigo meu, Mauro Dias, ele veio de Portugal e falou, Sidney, o que você está fazendo? Eu falei, estou trabalhando na Control Data do Brasil, estou lá vendendo computador de médio porte. Ele falou, cara, estou vindo para o Brasil, morando aqui de novo, e eu quero montar uma empresa para vender PC. Falei, você está de brincadeira, é o que eu quero.
Sim.
Ele falou, meu, vamos lá para Miami, eu quero te mostrar o que eu quero fazer. E fomos para Miami. A hora que eu cheguei lá, Luciano, eu vi aqueles supermercados de computadores, prateleiras com mainboard, processador, memória, placa de vídeo, placa de som, mouse. Cara, eu falava, cara, é isso que eu quero, cara, é isso que eu quero. E só que assim, a gente não tinha capital para trazer aquilo, sim, lá, e o Brasil ainda estava vivendo
fechado,
aquela época de reserva de mercado.
Isso que você viu lá, você só podia ver no Paraguai, os montadores de computador do Paraguai.
É. Mas o brasileiro sempre dá um jeitinho para tudo. E aí eu comecei a trazer um amigo nosso que de Portugal ele mandava para Miami, e de Miami a gente trazia para o Brasil, né? E claro que tudo errado. Né? A gente começou a fazer tudo errado, porque vinha meia nota, vinha sem nota, e aquilo é comum no mercado.
Sim.
Né? Então eu vendia um computador, por exemplo, por 5 mil dólares, um PC XT 4.77 MHz com tela de fósforo verde e uma impressorinha LX800
barulhenta
da Epson,
que era uma coisa barulhenta.
É, aquela mesmo.
Eu sei porque eu comprei um desse, tá?
Sim.
Exatamente isso, era um XP. Só que aquela história, eu comprei o paraguaio, né?
Sim.
Mas era aquela maquininha, você ligava a telinha,
fósforo verde,
ficava um Czinho piscando ali.
14 polegadas.
Falou, bom, o que, que eu faço agora, cara? O que tecla
era,
que eu...
Era MS-DOS.
Pré-Windows, pré-Windows.
MS-DOS. MS-DOS.
Sim.
Aí, de vender computador, eu aprendi a montar computador. Eu via lá os técnicos montando, falei, vou aprender a montar. Comecei a montar e aquilo começou a crescer. 1986, quando nós montamos a empresa, a gente começou com capital de 50 mil dólares emprestado. O cara mandou 50 mil dólares de mercadoria pra gente de Portugal. Com aqueles 50 mil, a gente fez 100.
Sim.
Com 100, a gente fez 200. Só que um belo dia...
Que ano era isso?
86.
Tá, isso,
1986.
Isso, pré-Collor. Pré-Fernando Collor.
Pré-Fernando
Collor.
Estava
em plena lei da informática.
Total.
Tudo,
né? Total. Ainda não podia trazer nada para o Brasil.
Sim.
De forma... Quer dizer, poder podia. Só que os impostos eram proibitivos.
Proibitivos, sim.
O
sim.
primeiro carro que entrou no Brasil aqui foi o Lada. Lembra do Lada?
Puta da, vida.
O Lada só tinha duas cores, branco e vermelho, um lixo, né, de carro. Era o primeiro carro importado.
A melhor coisa que o Lada tinha era a caixa de ferramentas. Você lembra? Ele tinha uma caixa de ferramentas
é mesmo,
ultra
cara.
Sofisticada dentro dele.
Não
cara.
Sabia.
Valia mais que o carro.
Valia mais que o carro. Era isso. Então a gente se arriscava o tempo todo. E fomos crescendo, 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 crescendo. Em 94, eu já vendia $1 milhão por mês.
E já com o mercado aberto?
Não, o mercado fechado.
94?
Ainda. É.
Não, o Collor abriu em 91.
Assim, aberto, mas proibitivo.
Sim, mas a lei da informática já não existia mais.
A lei da informática já não existia mais, mas você tinha que trazer tudo de uma forma com impostos e mais ou menos 100% e tantos% sobre o valor FOB. Mas se você juntasse CIF, você venderia aquilo pelo quase o dobro do preço que sim. você pagou. E ninguém compraria. Então o brasileiro sempre dá um jeitinho e todo mundo fazia o mesmo caminho.
Fazendo...
Vinha tudo para o Manaus.
Sim.
E lá em Manaus a gente já tinha lá já algumas parcerias lá e vinha tudo para São Paulo. E de São Paulo a gente distribuía para o Brasil inteiro e tudo à vista. Em 94 eu conheço uma pessoa, o Zé Carlos, e o Semenzato, ele chega para mim e fala assim, um amigo meu me indicou. Naquela época eu tinha 31 anos, ele tinha 21. A gente é 10, eu sou 10 anos mais velho que ele. Ele falou, tem um amigo que me indicou que eu quero comprar computadores, que eu estou montando umas escolas de informática e eu preciso comprar alguns computadores. Ele era professor de informática e estava colocando as primeiras escolas da Microlins no interior. E começou a comprar computador comigo. Eu falei, tá bom, não tem problema nenhum, vamos te fornecer. Fiz uns preços legais para ele. Só que só à vista eu faço, né? Ele falou, não, cara, me faz financiado, porque eu falei, não, eu não posso. Eu compro tudo à vista, tem que ser à vista. Ele falou, tá bom, vou te pagar à vista. Me pagou o primeiro, o segundo, o terceiro que ele comprou. No quarto ele começou a não pagar. Ele começou a se enrolar, porque naquela época nós tínhamos uma inflação altíssima.
Sim.
Tínhamos tablita, nós tínhamos uma época que era mais ou menos 5, 10% ao dia de inflação. Você ia no mercado comprar alguma coisa, no final da tarde custava 10% mais do que o preço da manhã. E tinha os fiscais do Sarney que viviam pelas ruas fazendo lá controle de preços e tal. Então a gente tinha uma inflação pujante no Brasil. E eu falei, não Zé, eu não posso receber picado, eu preciso receber tudo de uma vez. Ele falou, cara, não tem jeito de pagar. Eu estou quebrado, eu tive alguns financiamentos que viraram uma fortuna, eu não consigo pagar e eu não tenho como hoje fazer o pagamento para você.
Só para o pessoal entender do que nós estamos falando aqui, esse foi o período em que o Sarney meteu acho que 2 ou 3 planos, né? Plano sim. Bresser, plano porra. Sarney, veio um atrás do outro, que era uma tentativa desesperada de baixar a inflação que tinha chegado a... Eu me lembro, era 86%
ao mês,
né?
Ao mês.
Isso dava um número irreal por dia. E o que aconteceu... isso acabou causando um impacto porque os caras mudaram a moeda no meio do caminho.
Sim.
E eu me lembro perfeitamente porque eu morava num apartamento aqui do lado do shopping Ibirapuera. Apartamento legal, uma coberturinha muito legal. E eu era gerente de uma indústria, né? E tava na boa. Quando entrou o plano Sarney, começaram as mudanças. E o impacto no aluguel de foi terrível. Triplicou do dia para noite. De repente eu não conseguia pagar mais o aluguel.
Imagina o financiamento,
sim,
imagina o financiamento que começava a ser corrigido através de uma tabela chamada tablita,
uhum.
que era impagável. Então ficou todo mundo realmente. E ele foi um dos primeiros a ter esse problema, quebrou, porque
você,
tinha muito
você
financiamento.
Que tá, você, garotão, que está nos ouvindo aí e está preocupado com o cenário de crise econômica, saiba que a gente já passou por poucas e boas, cara. Naquela época, eu me lembro. E tinha uma coisa interessante que, como tinha uma. A inflação estava altíssima, a gente aplicava o dinheiro no banco e tinha um rendimento
sim, absurdo,
absurdo, né?
Absurdo.
Cara, rendia. Então a gente tinha a impressão de que o dinheiro estava crescendo.
Fortuna.
E não estava, cara. Ele estava sendo comido
pela inflação.
Pela inflação.
Porque você ia no mercado, de dia era um preço, de noite era outro. Né? Então todo dia subia. Tanto é que o Sarney colocou os fiscais do Sarney sim. dentro dos supermercados.
Para não deixar subir preço.
É. Ficava controlando as maquininhas de controle lá. E quem não se sentia à vontade, ligava lá, ele mandava o fiscal atuar o supermercado. Então era realmente um momento muito difícil. Mas a gente continuou vendendo e o Zé falou para mim, cara, não tem como te pagar. Fica com uma franquia. Falei, uma franquia. Eu te dei computador, vou ficar com uma franquia.
Da Microlins?
Da Microlins, sim. É. Eu falei, como funciona isso? Ele falou, olha, te dou um território, você vai lá, instala uma franquia e vamos dar curso de informática. Porque realmente naquela época, nós estávamos saindo da datilografia e indo para a informática. Todo mundo naquela época aprendia MS-DOS, aprendia digitação. Até curso de digitação a gente dava na Microlins, né? Digitação, olha só, curso de digitação. Ninguém sabe o que é isso hoje, né? E aí depois foi vindo planilha, que era o Calc, né, naquela época, não tinha, o Lotus 123.
Lotus 123,
Então tinha algumas coisas que hoje já nem existem mais. Então a gente dava curso daquilo, eu falei, cara, se não for receber, eu prefiro ficar com essa franquia, pelo menos eu faço um dinheiro com ela, e meu sócio não queria de jeito nenhum. O Mauro, não, Sidney, não vamos se meter nisso, nosso negócio é vender computador. Eu falei, Mauro, se a gente não vai receber, vamos montar. Era a primeira franquia de São Paulo, aqui.
Ele já tinha experimentado fora?
Do interior.
Já tinha um modelinho de franquia bem definido?
Não, ainda era modelo de sociedade. Era modelo de licenciamento. Ele era sócio da maioria delas, né? Ainda tinha no interior mesmo. Começou em Lins, né? Por isso que chama-se Microlins. Depois foi colocando para cidades ao redor, cidadezinhas pequenas.
Cresceu muito, né? A rede ficou gigante, né?
Aí, quando foi em 94, eu montei a primeira aqui em São Paulo, só que não tinha estruturação nenhuma nela. Não tinha os pilares de crescimento de uma empresa, e eu comecei, eu falei, cara, eu não posso esperar que alguém venha me ensinar a fazer uma franquia funcionar. Eu fui no centro de São Paulo, tinha uma empresa chamada Probec, que foi uma das pioneiras, e uma menina me abordou na rua, eu gostei muito da abordagem dela, e eu falei, você trabalha muito tempo aqui? Ela falou, eu trabalho cerca de 6 meses e tal, mas eu estou saindo, que eu estou querendo buscar coisa nova e tal. E eu falei, você não quer trabalhar comigo? Ela falou, por que não? Eu falei, então você está contratada. E ela foi comigo para a Microlins, na Penha, na Avenida Penha de França 792, em cima de uma padaria, e lá nós começamos a estruturar toda a área comercial, pedagógica e financeira. Porque não tinha isso.
Da Microlins.
Sim. E aquela unidade que não faturava nada, começou a ter retorno. Começou a botar matrícula, as coisas começaram a dar certo. E eu comecei a pegar o jeito do negócio. Só que o mercado de informática, que estava em super crescente, ele começou a cair. Porque o governo começou a brecar as importações que não eram totalmente legalizadas. Óbvio. Você é um importador ilegal. Então o governo caiu em cima da gente. Todas as empresas naquela época, Batuan, Anchieta, as grandes que faturavam 10, 15 milhões, todas quebraram. Quebraram significa a Polícia Federal chega lá, apreende tudo e vai embora. E eu perdi, Luciano, 6 containers seguidos de mais ou menos US$150 mil cada um.
Caramba,
perder significa, ficaram apreendidos em Manaus, que passavam direto, né? Ficaram apreendidos, porque como mudou totalmente a legislação e o cuidado que eles tinham com a gente lá, né? Para não dizer outra palavra, e a gente perdeu. Foi perdendo 1, perdendo 2, perdendo 3, perdemos 6.
900 mil dólares
que a gente faria 3 vezes mais, faria 2 milhões e 700 mil dólares de venda. Quando acontece isso e você não se prepara, eu quebrei. E eu quebrei assim, cara, devendo para banco, devendo para agiota, devendo para fornecedor.
Que ano?
1996.
E o que quebrou foi a tua empresa de venda de computador.
De computador.
A franquia estava lá.
A franquia estava lá. E a franquia começou a crescer aqui em São Paulo. O Zé Carlos é um hábil vendedor. Foi vendendo, acho que mais umas 5, 6, em cima da minha, né? Porque a minha era modelo.
No quebrei, isso me interessa muito, essa parte do quebrei, né?
Quebrei significa, cara, que
então, eu quero saber
é uma dor forte.
Eu quero saber um momento, qual foi o momento em que você, ou você e teu sócio, sentaram numa mesa e concluíram que, cara, estamos irremediavelmente quebrados e vamos ter que tomar uma providência?
Eu sou um cara cabeça dura, sabe, Luciano? Quando eu perdi o primeiro, eu falei, não, cara, a gente perdeu só o primeiro, Mauro, vamos continuar. Não, Sidney, vamos parar, isso aqui não vai dar certo. Falei, não, Mauro, vamos pegar, vamos continuar. liguei para o nosso correspondente lá, ele falou, não, cara, foi um acidente, pode trazer o segundo que vai passar. O segundo pegou, não passou. Não, pode trazer, agora vai um terceiro, vem.
O que acontecia com essa mercadoria parada lá?
Ou você pagava os impostos e multas.
E internalizava.
Ou
devolvia.
Não.
Sucateava.
Ficava lá.
Ia para leilão um dia.
Ia para leilão.
Meu Deus.
Ia para leilão. Então, para mim foi $900 mil para leilão. E alguma coisa.
Mas aí no segundo que prendeu, teu sócio.
Segundo, meu sócio falou: não, para, Sidney, para, cara, não vai dar. Eu falei: não, cara, vamos lá, Mauro. Se a gente parar agora, a gente quebra. Porque imagina. Eu vivia de vendas, e quanto mais você vende, Luciano, por exemplo, para mim vender $1 milhão por mês, eu tenho que ter 2 de estoque. Porque você vende e repõe, vende e repõe. Não vem do dia para a noite, demora 30 dias para chegar de barco. Você não podia trazer uma mercadoria de avião, porque é muito caro o frete. Então, trazer de barco. São 30 dias dos Estados Unidos para cá, até chegar na alfândega e você fazer todo o desembaraço que tem lá, demorava 30 dias, até chegar no teu estoque. E aquilo foi... E quando chegou no segundo, ele já falou, para. Eu falei, não, vamos continuar. Ele falou, cara, eu vou tirar o pé. Eu falei, não tira o pé, Mauro, nós vamos quebrar. Aí veio o terceiro. O cara falou, vai passar, cara. Esse, ó, pode esperar aqui que hoje à noite chega e vai vir. Tá bom. Passou 15 dias, o cara falou, puta, deu zebra de novo. Eu falei, meu Deus do céu, o que a gente faz agora? O Mauro pegou e falou, Sidney, eu não quero mais, cara. Eu vou embora. Naquela época nós tínhamos uma pousada... Tínhamos construído uma pousada em no sul de Minas, tem uma cidade chamada Solar da Araucária. Tínhamos montado uma pousada e falou, eu vou para lá, não quero mais ficar aqui, eu vou embora. E eu continuei insistindo. Aí veio o quarto, o quinto, também não passou, e o sexto piorou. Aí foi, de fato, a quebradeira geral para a gente. E ele continuava como meu sócio. Porque se desse certo, ele voltava. Uhum. Como deu errado, ele ficou para lá. E nessa de não dar certo, a gente foi acumulando dívida. E pegando dinheiro adiantado em banco, entrando em financiamento.
Qual foi o dia, cara, que você descobriu que quebrou? Alguém teve que te falar? Alguém teve que dizer para você?
Foi.
Teve que te... Cara, foi. Para.
Foi.
Sabe aquela cena do filme que a mocinha tá gritando e o cara vai lá e dá um tapa nela? Ela...
Foi.
Foi
um dia muito duro para mim. 96, mais ou menos no mês de abril ou março, que estava para chegar esse último contêiner, que seria para mim uma virada, que eu falei, eu pego esse contêiner, vou pagando, a gente tinha muito cliente naquela época, eu falei, eu vou pagando e vou pagando aos poucos, porque a margem era muito grande, então cada um que eu trazia, eu pagava 2. Então eu falei, 3 eu pago 6, né? Mas infelizmente o plano deu tudo errado. E aí realmente eu sentei e parei. E o dia que um agiota ligou para mim, um cara que tinha me emprestado um dinheiro, para me mandar dinheiro para fora, para trazer o último container, ele falou, cara, não posso esperar. Eu não posso esperar. Eu falei, mas espera, cara, eu vou te pagar. Eu devia para ele na época 40 mil reais, ou $40 mil, alguma coisa assim. Ele falou, não, cara, eu não posso esperar. Eu vou ter que entrar com processo contra você de pedido de falência. Falei, caramba, pedido de falência, isso é ruim demais, cara. E foi aí que ele entrou com o pedido de falência, e aí os bancos ficaram malucos atrás de mim.
Putz.
Era Unibanco, era Bradesco e era Itaú. Tudo atrás de mim. Cara, eu tinha trocado duplicatas, que eu tinha já vendido produto, eu tinha adiantado valores, eu tinha... feito empréstimos para pagar fornecedores antecipados e aquela mercadoria não veio, o teu fluxo para. Então, quando o teu fluxo para, você morre. É mais ou menos assim. Parou de oxigenar, o teu coração parou de bombar, você morreu. Foi nesse dia que eu falei, eu morri. E para mim foi uma sensação muito difícil, porque eu nunca tinha devido um centavo para ninguém. Nem a minha mãe. Eu me espelhava muito no que minha mãe... falava, meu pai também é um cara extremamente honesto, embora fosse um jogador, mas ele nunca ficou devendo um centavo para ninguém. E quando eu quebrei, que o gerente me ligou, ele falou, Sidney, nós estamos com um débito aqui e o teu CPF está linkado a esse teu contrato e nós vamos ter que colocar você no cartório porque a tua empresa está falida. Eu falei, caraca, bicho.
Era quase,
e o cara
era,
pediu era, falência,
era quase crime. Como... Um molequinho de 7 anos ouvindo o seu chocolate e falar, fala pra tua mãe que não tem mais.
Mais ou menos isso. A sensação é terrível demais, cara. Eu me senti uma bactéria, um lixo.
Você acorda de manhã arrasado, né? Arrasado. Você acorda de manhã, cai em si.
É que eu não podia, eu tinha que devolver. Telefone, que naquela época era alugado, eu tinha que devolver, eu tinha que dispensar colaboradores, eu tinha que desmontar todos os meus... Porque eu tinha que devolver o imóvel, pagar a multa. Então, tudo isso sem dinheiro.
Sim.
Sem dinheiro e sem estoque. E a gente vai entrando numa pilha terrível, cara. E quando foi um dos meus locatários do imóvel, ele me pôs no Serasa, porque eu não consegui pagar aluguel, de um funcionário meu que morava nesse imóvel. E ele falou, Sidney, eu fui negociar com ele, era um português. Ele falou, cara, você é um bandido, cara, você está devendo aluguel para mim. Eu falei, não, esqueci o nome dele. Eu falei, não sou bandido, eu estou em dificuldade, eu quebrei. Ele falou, você não quebrou nada, cara, você está bem, você está escondendo dinheiro. Eu falei, cara, se eu tivesse escondendo dinheiro, eu não estava aqui pedindo para você. Ele falou, então você vai falar com a minha advogada e lá você se vira. E fui conversar com a advogada. Cheguei lá, contei toda a minha história para ela. E ela falou para mim, Sidney, eu estou ouvindo a tua história aí. Realmente, tua história é terrível, o que você está passando não é fácil, porque eu caí, cara, eu caí. Sabe quando você perde o chão? Eu perdi o chão, sabe? Eu perdi o chão da minha vida, porque os meus planos não eram nunca ter quebrado. Porque tem gente que se prepara para quebrar. Eu não. Eu quebrei sem ter nenhum estoque. E quando você tem um estoque...
Tem gente que usa a quebra, né?
Sim.
Usa a quebra.
Usa a quebra e continua com o estoque. Com esse estoque, ela não paga ninguém. Né? Hoje sim, a gente fala muito isso, né? O cara entra numa recuperação judicial. Naquela época não tinha recuperação judicial. Um menino, um moleque que não tinha nada escriturado. Né? As minhas coisas eram tudo mais ou menos, né, escriturada. Não tinha nada praticamente legalizado. Esse é o problema. Né? E a gente não ser correto com o que a gente faz. Eu aprendi com muitos com muitas dores, que se Deus não tiver no teu negócio, você pode até ganhar dinheiro, mas você não prospera.
Como é que você fez para não cair na tentação de encher a cara?
Pois é, essa moça, um dia eu fui falar com ela, essa advogada, ela falou, Sidney, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas você é um cara do bem, o seu fulano de tal que está te cobrando, eu seguro ele, fica tranquilo. Aí o irmão dela entrou na sala e queria me bater. Não, esse cara é mentiroso, esse cara tá te enganando. Eu esqueci o nome dela, cara. Até tentei lembrar outro dia o nome pra ver se eu encontrava ela. Porque ela fez um grande favor na minha vida. Ela me levou pra direção de Deus que eu não tinha. E aí ela falou pra mim naquele dia, Sidney, esquece que eu vou te ajudar. Esquece meu irmão, esquece o português lá. Ela falou, você já ouviu falar numa igreja que tem na Praça Olavo Bilac, chamada Quadrangular? Eu falei, igreja Quadrangular? Não, nunca ouvi falar. Ela foi uma igreja evangélica. Eu falei, evangélica? Esse negócio pra mim não funciona, eu sou católico, eu nunca fui de ser evangélico. Ela falou, vai lá um dia. Ela falou, eu passei por um problema muito sério na minha vida e eu consegui encontrar Deus lá e você tá precisando dele. Eu falei, não, eu não me vejo com uma Bíblia embaixo do braço, nem crente, né, indo numa igreja evangélica. E um dia, e fui embora, e um dia bateu na minha cabeça uma tristeza tão grande. Eu deixei meus filhos na escola, meus filhos eram bem pequenininhos. Eu falei, cara, hoje eu vou acabar com a minha vida. Eu vou hoje dar o fim na minha vida, porque realmente não faz sentido eu ficar aqui com tanta dívida e eu não ter mais o que fazer. Porque você não tem mais o que fazer, você não vê luz no fim do túnel. Inclusive, num dia antes que eu tive essa terrível ideia, eu tenho um amigo lá que ele era meu melhor vendedor, Arthur Corsi. Esse cara montou uma empresa de venda de computador logo que ele saiu. Só de comissão, eu pagava em média 40 mil reais por mês para ele, só de comissão. Ele montou uma empresa e meu irmão falou, Ney, fala lá com o Arthur, que ele montou uma empresa, eu acho que você pode trabalhar com ele, cara, e vai dar super certo. O cara sempre foi um baita vendedor e você também. E fui lá. Fui lá, ô Sidney, como é que você tá? Na Teodoro Sampaio, num prédiozinho lá, no primeiro andar, ou segundo andar. Falei, ô Arthur, tô aqui e tal. Ele falou, ô Sidney, que legal tal, cara. Eu falei, então Arthur, tô precisando trabalhar. Eu tenho meus fornecedores lá fora, a gente pode trazer. Ele falou, não, cara, se eu fizer alguma coisa com você, eu vou estar contaminando a minha empresa. Sim. Ele falou exatamente essas palavras. Aquilo caiu com o Luciano como uma bomba, sabe quando você já tá se sentindo o lixo mais podre da terra? Eu falei, cara, eu não sou nem lixo, eu sou uma bactéria hoje. eu sou um cara que não vale nada, tudo que eu fiz foi errado. Aí você começa a ver tudo que você fez errado, né? Bola, propina, dinheiro daqui, dinheiro dali que você dava para poder sair as mercadorias. E aquilo eu falei, cara, realmente a menina tem razão. Eu acho que eu não tenho Deus e nunca vou encontrar esse Deus. E saí um dia, peguei meu carro, que ainda era um carro emprestado, porque eu já tinha vendido. Eu tinha duas BMW na época. Uma eu tinha dado para o Zé Carlos como parte de pagamento da Microlins. E fiquei com a outra para mim. Eu tinha já vendido tudo para poder pagar o que eu podia. E nessa época eu cheguei e falei, cara, não dá mais para mim continuar. E quando eu pensei em fazer uma besteira, veio na minha cabeça a Igreja Quadrangular. Só que naquela época não tinha Easy, não tinha nada. Aí eu fui perguntando para as pessoas da rua, onde ficava a Praça Olavo Bilac.
Você não tinha nenhuma tendência religiosa até então? Você não...
Era católico.
Mas
né?
Era um católico de quê? Católico... De ir na missa todo domingo ou não? De, eventualmente...
Não, católico porque minha mãe era católica. Sim. Mas nunca fui um católico de ir na igreja, de... Assim, fui batizado e só, né? Sabe aquela coisa que não é religioso?
Sim.
Eu tinha muita religiosidade, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa, mas também não era de ir na igreja, então ela não acostumou a gente na igreja. E eu sabia que Deus é o nosso pai maior, mas eu não vivia aquilo.
Uhum.
Tanto é que eu não vivia aquilo, que tudo que eu fiz foi baseado em negociatas e não em coisas legais. E quando você faz negociatas, você até ganha dinheiro,
sim,
mas você não prospera. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui um jovem milionário. Eu faturava mais de 1 milhão naquela época de dólares por mês. E quando eu quebrei, eu fiquei devendo 15 milhões de reais. A preço de hoje, valor de hoje. Então imagina você do dia para a noite ficar devendo 15 milhões de reais e sem ter nenhum estoque para você vender e nenhuma perspectiva de ganho para poder sair daquele buraco. Eu fiquei um ano praticamente num isolamento total. E aquilo vai trazendo coisas na tua cabeça. Não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Ameaças de banco, ameaça de agiota, ameaça de oficial de justiça. Era todo dia meu telefone tocava incessantemente para me cobrar. Era o dia inteiro. Era o dia inteiro, Luciano. Pensa assim, eu não tinha paz para acordar, respirar, não tinha paz para viver.
Né? Tinha um cobrador na porta.
Aí eu cheguei nessa praça Olavo Bilac e naquele dia vi que tinha um monte de carro parado e tinha lá um porteiro. Eu falei pro porteiro, né, o senhor Manuel. Eu falei, Manuel, eu precisava falar aqui com o padre, eu tô sentindo muito mal. Ele falou, não, cara, aqui não é padre, aqui é pastor.
Sim.
Eu falei, tá bom, então pode ser com esse cara mesmo. Você pode. Não, ele falou, hoje não dá, porque aqui tá tendo um congresso de pastores, mas não dá para você falar. Eu falei, meu, eu preciso muito falar com ele, eu tô me sentindo muito mal.
Com ele, esse ele era qualquer ele.
É, eu falei,
você não sabia quem era?
Não,
não sabia. Não é eu vim falar com o pastor Malaquias, não?
Não, não, qualquer um.
Qualquer um.
Qualquer um. Aí desce o senhorzinho, pastor Walter, e o pastor Walter, com todo cuidado, me levou para uma salinha, fez uma oração comigo, fez eu abrir o coração, chorei muito, e ele abriu a primeira vez a Bíblia para mim, Isaías 40, 28. E eu li aquilo, e aquilo marcou minha vida, e ele falou, olha, toda quarta-feira aqui nós temos o Corredor dos Milagres, vem participar.
O que, que tem no Isaías 40, 28?
40, 28 diz que nós seremos, nós não cairemos, se cairemos a gente vai voar como uma águia e a gente vai, é um verso muito legal que vale a pena você que está nos escutando aí abrir, Isaías 40, 28, que nós vamos voar como uma águia e você vai cair e nunca vai ficar sem força porque Deus é a tua força, Deus é teu amparo. E isso me trouxe muita força naquele dia e eu comecei toda quarta-feira na Igreja Quadrangular. E eu fui olhando e vendo que a palavra lá me movia por alguma coisa. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a me fincar na Microlins quando eu fiz um acordo com o Zé Carlos. Ele falou, cara, fica como sócio aqui da...
Posso ler?
Por favor.
Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Esse marcou a minha vida e eu comecei a pensar como águia. Falei, cara, eu não posso me entregar. Eu nunca me entreguei no tempo que eu fui... Estive lá embaixo com a minha família, eu fui o esteio da família, não vou me entregar. E comecei a buscar, E o Zé Carlos me convidou para ser sócio aqui em São Paulo da Microlins. Nós tínhamos 6 franqueados aqui, uhum. comigo 7. E eu comecei a visitar esses franqueados. Eu não ia de carro, por quê? Carro emprestado, um Fiat Uno. Quem que ia acreditar num consultor menino Fiat com um Fiat Uno? Né? Eu falei, não, cara, eu vou deixar meu carro longe e vou a pé nas unidades. E o cara fala, ah, deixa o carro aqui na porta. Eu falei, não, deixei lá. O motorista está me esperando lá, depois eu pego o carro e a gente vai embora. E ficava lá o dia inteiro dentro de uma franquia, porque eu não tinha meu escritório. Eu não tinha escritório, não tinha nada.
Mas você tinha uma loja, uma franquia?
Tinha a minha franquia.
Funcionando.
Minha franquia funcionava, mas o lucro era muito pequeno. Sim. Da proporção que eu devia, aquilo dava para pagar a continha do dia, né? O básico. Né? Pagava a escola do meu filho, mas as dívidas, zero. Nada conseguia cobrir. E foi aí que eu entrei de cabeça e comecei a sentir que os franqueados, eles tinham uma carência muito grande de processos. Quando eu entrei e me apresentei como master de São Paulo, que é um regional, sim. os caras não queriam eu como um sócio. Eles falaram, não, cara, você é amigo do Zé, e o cara me vendeu gato por lebre, eu não quero, e eu quero devolver isso aqui, eu quero queimar isso aqui, eu quero jogar fogo. Eu falei, bom, que eu faço agora? Eu estou sem patrimônio, sem trabalho, e o único dinheiro que tinha era a minha esperança disso aqui. Mas eu não me dei por vencido, comecei lá e ajudava todo dia um franqueado. E ajudava, entrava na operação, eu ajudava eles a colocar equipe comercial, porque eu vejo o seguinte, sabe, Luciano, tudo que a gente faz na vida, tudo precisa ser vendido. Uhum. Você pode inventar uma calculadora, se você não vender, não faz sentido. Você pode inventar um quadro, se você não vender, não faz sentido. Você pode colocar, se você tem uma clínica e você é médico, se você não vender o teu serviço, você não vai conseguir atender clientes. Então, tudo precisa de vendas. Eu falo que uma empresa, ela só tem 2 departamentos. Vendas e suporte a vendas. Uhum. Só. Se você não vender, você não vai alcançar seus objetivos. Então, eu sempre fui muito vendedor. E comecei a ajudar esses franqueados, ajudei e fui conquistando um por um. Só que os caras me tomavam todo o tempo. E aí, teu escritório? Quando é que você vai levar a gente na tua sede? Sabe aquela provocação? Falo, cara, logo a gente vai. E começou a melhorar. Só que o pouquinho de dinheiro que entrava de royalties caía na conta do Zé e virava pó. Porque quando eu quebrei, ele quebrou também. Né? Ele tinha uma pequena distribuidora, ele quebrou também. E ele conta até essa história, até o baúzinho do Bruno, que é o filho dele, o oficial de justiça tomou na época com brinquedos.
Que
né?
coisa.
Então a gente foi lá assim, no fundo do poço.
Você está ouvindo o Leadercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais. Por exemplo, a minha mentoria MLA, Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Comunidades online oferecem conexão, compartilhamento, apoio, aprendizado e segurança. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais, com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. Sabe que essa violência contra o devedor, eu vou chamar assim, tá? Porque imagina um cara entrando na tua casa, ó, pegar o baú de brinquedo do seu filho, isso é uma violência brutal. Tem gente que vai dizer, tem que mais é que se ferrar mesmo, quem mandou dever, isso é incompetente. Mas tem um lado humano nessa história toda aí, que é você, cara, o carro que eu comprei, bicho, a casa que eu construí, o lugar que eu moro, as pessoas que dependem de mim, estão levando tudo embora. E você vê a cena do cara levando embora, isso deve jogar você na sarjeta, cara.
Muito. Eu vendi tudo que eu tinha na época. Eu tinha apartamento, eu tinha casa, eu tinha carro. Eu tinha feito um patrimônio bom. É um menino de 30 e poucos
anos. E não era. Você não estava vendendo para comprar outro.
Não, para pagar.
Você estava vendendo e ia embora, aquilo ia desaparecer.
É. Eu estava vendendo para poder pagar o que estava mais impressionando. E o pessoal não vem falar para você, ô, cara, paga aí para mim. Por quê? Na época eu comprava lá fora e não tinha contrato. Você comprava na confiança.
Sim.
E você mandava o dinheiro do que a gente fala do FOB em confiança. E quando os caras iam cobrar, eles não vinham cobrar. Ô, Luciano, você está me devendo. Não, os caras mandavam um cara armado para te cobrar.
Puta,
era assim que eu era cobrado.
Era assim.
Eu lembro que uma vez, eu ainda estava com a BMW, chegou um cara num apartamento onde moravam meus filhos, e o cara me chamou lá, falou, você tem que vir aqui agora, que eu preciso falar com você. Eu desci, fui lá conversar com o cara, dois caras armados, que eles abriram o paletó assim, tava com o revólver aqui, e falou, olha, eu vim receber aqui um frete tal que você não pagou. Eu falei, não, mas eu não recebi essa mercadoria. Ele falou, cara, eu não vim perguntar para você se recebeu ou não. Eu vim receber o valor. E você tem até amanhã para pagar. Eu falei, e? Ele falou, e? E não tem e. É pagar. E assim, levantou o paletó, eu falei, pronto, esse cara vai me matar. Ou pior, né? Vai matar meus filhos, né, cara? Porque esses caras, eles vão provocar, eles não querem perder o dinheiro. Então eles vão naquilo que é mais sagrado para você. Eu sei que eu peguei meu carro, fui numa uma concessionária que tinha lá em Tatuapé. E naquela época eu vendi meu carro por a troco de banana só para pagar os caras.
Sim.
Paguei os caras no shopping, dentro do shopping Penha, né? Levei uma mochila
de dinheiro. Dinheiro.
Foi 15 mil reais naquela época. Peguei lá 15 mil reais, botei numa mochila e levei a mochila lá no shopping. Eu vi eles de longe, fiquei longe, liguei para eles e falei, eu tô aqui, você vai olhar para trás, eu tô aqui, tô com meus dois seguranças, né? E vim aqui trazer o dinheiro para você. Porque se eu falo que eu tô sozinho, o cara é capaz de me levar embora junto aí e me matar do mesmo jeito. Aí eu falei para ele que eu tava com segurança, eles vieram na minha mesa, entreguei a mochila e eu falei, ó, vocês não olham para trás e desaparece porque meus seguranças estão aqui, estão junto comigo e qualquer sinal eles vêm e pegam vocês aqui e a gente para por aqui. O cara falou, não, já recebi, eu tô indo embora. E foi embora. Nunca mais vi esses caras na minha vida. Então, cara, foram momentos muito difíceis, sabe? Muito difíceis. Só que eu entreguei tudo, mais uma vez, o meu propósito, de novo, estava na Microlins. Eu tinha que fazer a Microlins andar, eu tinha que fazer a Microlins vencer. Eu era a Microlins. Eu me vesti de cabeça aos pés de Microlins. Eu me afundei na Microlins e a Microlins tinha que dar certo.
Você era um funcionário deles?
Não, eu era um sócio.
Você era um sócio...
Daqui de São Paulo.
Um sócio de uma... franquia.
Não, tá. Eu era sócio da Regional São Paulo.
Ah, quer dizer, todas as franquias que abriam aqui tinham um pedacinho teu
sim,
lá.
Sim, tá. Só que não abria.
Sim.
Porque como é que eu vou abrir com franqueados indo mal?
Sim.
Aí tive que trazer esses franqueados para perto de mim, fazer eles crescerem, melhorar os processos para depois crescer, para depois vender. Foi aí que em 99 eu consegui, peguei um anúncio de jornal que tinha um telemarketing lá na Lapa. E eu fui lá em conhecer esse telemarketing, que fazia telemarketing para captar alunos. Eu falei, eu vou conhecer o que é. Cheguei lá, porque eu queria ajudar mais ainda os franqueados, né? Falei, se eu achasse um telemarketing que ajudassem a trazer alunos, os franqueados iam ficar muito mais felizes, né? E fui lá. Eu cheguei lá nesse telemarketing e vi que tinha todos os móveis lá embalados. E eu perguntei lá para o Padovani, né, e o Zé Carlos, naquela época, que eram sócios dessa empresa. Ele falou, a gente faz captação, funciona dessa forma, eu cobro tanto por PA, né? PA é uma estação de trabalho. E eu falei, pô, cara, eu queria saber como funciona melhor, mas por que vocês estão aqui com tudo embalados? Ele falou, nós estamos indo para um lugar maior, e nós estamos indo para São Bernardo do Campo, e um lugar muito maior, e nós vamos deixar esse espaço aqui na Lapa. Eu falei, mas vocês vão alugar aqui? Ele falou, não, aqui é alugado. Eu falei, cara, isso aqui serviria para mim. Você não consegue alugar para mim, não? Ele falou, olha, Sidney, fala com o dono do imóvel. Quem sabe ele pode alugar para você, que nós estamos saindo daqui 15 dias. Aí liguei para o rapaz e contei toda a minha história para ele. Falei, aconteceu isso na minha vida. Não tenho fiador, estou quebrado, mas eu vou honrar cada um dos aluguéis que vencer para você. Ele falou, cara, eu vou te contar uma coisa para você. Esse dinheiro minha mãe usa para comprar remédio. Você não pode realmente falhar comigo. Eu falei, eu não vou falhar. Era R$ 2.300 por mês de aluguel. Mas era um imóvel muito bonitinho. Já tinha os móveis lá que eu precisava. Tinha um mini auditório, né, naquela época. Pô, para mim era o sonho, né? Eu falei, cara, é isso que eu preciso para a minha vida. E eu consegui alugar aquele imóvel e lá começou a nascer a Master da Microlins aqui em São Paulo. E os franqueados começaram a entender que aquilo realmente era um propósito meu que deu certo. Porque quem chegou lá desacreditado,
sim,
montou uma sede e eu dava treinamento para eles de todos os setores. Eu treinava os três setores, que são os três pilares que nós temos. Era eu e eu. Né? Quando tudo começou a engrenar, em 99 para 2000, eu descobri que o Netinho de Paula estava saindo da Record. Não, ele estava saindo do SBT. Ele fazia A Princesa e o Plebeu com o Gugu e estava indo para a Record. E eu falei, cara, esse cara vai fazer a diferença na nossa vida. E eu falei, vou atrás. E descobri que o Souza, que hoje é um grande amigo meu da Consumídia, era o empresário dele e estava fazendo a organização desse programa dele, que ia chamar Domingo da Gente, na Record. E eu falei, cara, nós vamos entrar com a Microlins nesse programa. E aí eu comecei a procurar esse Souza, e um dia eu descobri que ele ia fazer a primeira gravação no hotel na Rua Augusta, e eu fui atrás dele. Eu cheguei lá, era mais ou menos umas 6 horas da tarde, ele foi me atender 2 horas da manhã. E eu falei, Souza, eu sou o Sidney Calais, sou da Microlins. Ele falou, micro quê? Eu falei, Microlins? Ele falou, pô, não conheço. Eu falei, é uma escola de informática que eu quero levar no programa teu, nós vamos fazer doações, é um programa que tem nossa cara, nós já temos umas 20 franquias pelo Brasil. Ele falou, cara, mas eu nunca vi falar da tua empresa. Eu falei, pois é, por isso que eu preciso de você, por isso que eu preciso do teu programa. Ele falou, mas você tem dinheiro para entrar? Eu falei, claro que a gente tem, a gente tem os franqueados que vão ajudar a gente a entrar. Ele falou, faz o seguinte, são 2 horas da manhã, me procura amanhã. Eu falei, legal. No dia seguinte eu liguei para ele e falei, Souza, eu tô aqui te ligando porque eu preciso falar com você. Ele falou, cara, eu sei, só que eu esqueci de te falar que o teu concorrente já tá lá, a SOS Computadores.
Sim.
Eu falei, não, cara, eu quero entrar, eu vou entrar junto com eles. Ele falou, não, mas eu não posso ter dois iguais. Eu falei, pode, claro que pode, vai ser legal ter os dois lá competindo, vai ser bacana. Ele falou, cara, deixa eu pensar. Eu liguei pro Zé, aconteceu isso. Ele falou, você tá louco, Cid, nós não temos dinheiro, meu. Como é que nós vamos pra televisão, meu? Você tá maluco?
Que ano era isso?
2000.
2000, a televisão ainda custava todo o dinheiro
assim,
do mundo.
Não existia TV fechada,
sim,
era só canal aberto. E SBT, naquele horário, ele batia no horário nobre, que era de domingo pela manhã, que hoje é como se fosse o Celso Portioli, hoje no SBT. Né? Então, era um programa super. E o Netinho, ele tem um carisma, cara, que é um negócio que é magnético o carisma dele. Ele é um cara magnético. Ele foi um dos melhores apresentadores que eu já vi na minha vida. Um cara desembaraçado, um cara que fala bem, um cara que passa emoção, recebe a emoção dos outros e sente, porque ele viveu numa comunidade.
Você queria o que com ele? Você queria que ele fosse o...
Não, eu
patrocinar o programa dele?
Eu fui fazer um merchan no programa
dele.
Fazer doação.
No teu programa?
Fazer doação.
Tá.
Eu ia doar. Eu doava a bolsa de estudo para a princesa. Uhum. Que ele pegava uma princesa todo sábado, era de domingo, a gente gravava de segunda-feira. Ele pegava uma princesa e fazia a transformação daquela princesa. Então ele dava dente para ela,
sim,
fazia o cabelo, fazia maquiagem.
Eu lembro, mas onde eu quero chegar é o seguinte, você tinha um problema com uma franquia que você estava tocando que estava com falta de gente, de alunos, né?
Sim. Alunos e investidores também.
Então,
né?
Mas você determinou que uma ação de marketing forte é que seria a solução,
sim,
para o problema.
Sim. E foi aí que a gente começou a ser notado na televisão.
Mas precisa de dinheiro. Como é que você fez com dinheiro?
As doações eram tão pequenas, cara. A gente doava naquela época R$5.000 por programa. Só que todos os franqueados cotizavam, a gente tinha lá um fundo, todo mundo pagava um pouquinho, acho que era R$250, R$300, e a gente pagava toda semana lá e dava um curso. Sorteava o curso, né? A gente sempre pegava as princesas de perto e dava um curso para ela. Dava, às vezes, para a família inteira o curso de informática, um curso de rotinas administrativas. Aí depois a gente começou, vai crescendo, né? Aí o programa vai te exigindo mais. A gente começou da moto.
Uhum.
Aí depois começou da carro. Aí depois a gente começou da casa. Aí foi o estupim do programa, né? A gente doava casas assim, maravilhosas. E aí a Microlins começou a crescer como nunca.
Por causa de uma ação de marketing?
Não só por programa. Isso, né? Porque os franqueados começaram a sentir a força da marca.
Sim.
Porque a marca, gente, sozinha, ela não faz nada. Você pode ter, por exemplo, uma marca Cacau Show Boticário, tem investimento para poder se tornar uma marca. Coca-Cola até hoje investe, precisa.
Sim.
Todo mundo conhece, não, mas ela continua na mente.
É o branding, né?
É o branding.
Então a pausa aqui, que agora você vai deixar eu fazer o meu pedaço. Isso é uma briga que eu estou tendo há muito tempo com essas pessoas, né? Porque eu faço podcast há 18 anos, né? E eu preciso de patrocinador no podcast. E é uma dificuldade, porque você vai conversar com os departamentos de marketing da agência e o cara vem fazer uma conta, ele quer saber quantas sandálias ele vai vender anunciando no meu podcast. Eu digo pro cara, nenhuma, bicho, porque isso aqui não é para anunciar produto. Isso aqui é para você fazer branding.
Uhum.
Ah, mas aí vira uma conversa de maluco lá e os caras acabam que não vêm, né? Eu perdi uma vez, eu fui visitar uma vez, se eu não me engano, eu fui na Havaianas, cara, levei o podcast. O cara olhou e falou, legal, investimento baixinho, tudo, né? Legal, mas a gente já está na Eliana. Eu falei, não, você não entendeu. O meu público, eu não falo para o público da Eliana.
Sim, sim.
O meu público é outra história, cara. Você vai falar com um pessoal muito mais focado, muito mais engajado e diferente. Ah, cara, mas na Eliana, bicho. E era assim, eu estava pedindo para o cara 10 mil e o cara investia 180 mil na Eliana. Mas lá, cada vez que eu faço uma ação na Eliana, eu vendo X...
Sandália.
E aí não tinha como conversar, não havia nível de conversa.
Sim.
E eu passei a trombar com isso o tempo todo. Então, quando você está falando para mim, isso é música para meus ouvidos, né? Você vai para lá e faz uma ação de marca, a marca fica forte. Esse é o lance, isso é que eu estou tentando vender para os caras. Mas até hoje, cara, nós estamos falando aí de 30 anos de diferença,
sim,
20 anos de diferença, e o problema continua igual.
Hoje, assim, né? Se mede muito hoje um merchan ou uma rede social, pelo que ela traz de lucratividade. Mas
sim,
a marca também precisa se posicionar.
Sim.
O posicionamento da marca hoje é importante. Tanto é que muitos franqueados vieram... Eu vendi na minha região de São Paulo, eu vendi 125 franquias em 3 anos de microlinks. E no Brasil todo, nós chegamos a 700 franquias.
Caramba, é grande.
Grande, grande. Só que a gente tinha uma equipe gigante trabalhando. Todo
sim,
mundo trabalhando. A Microlins, de fato, era uma escola para os alunos e para os colaboradores.
Sim.
Porque a gente conseguiu criar uma rede de colaboradores que todos vestiam a camisa com muito orgulho.
Sim.
Sabe? Então, todo mundo trabalhava com muito afinco para a Microlins ser realmente reconhecida a melhor empresa de informática.
O que você era dentro da organização Microlins?
Eu era diretor de São Paulo, era sócio de uma região.
Tá.
Eu fazia São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral.
Tinha outros caras na mesma posição que você em outras áreas?
Estado.
Tá.
Nós éramos em 25
tá,
masters naquela época, né? E cada um trabalhando dentro da sua micro-região, né, fazia com que aquilo se aumentasse cada vez mais,
sim,
o número de franqueados
e
cada vez mais o suporte. Mas tudo começou comigo.
Então, essa ação que você, o cara regional de São Paulo,
isso,
pensando na sua região, fez com o Netinho de Paula, serviu para todo mundo no Brasil inteiro.
Todo mundo
se beneficiou.
Não só isso, sabe, Luciano? O meu orgulho, né, de ter vestido uma camisa da Microlins que deu tudo que eu tenho hoje, inclusive pagou minhas contas que eu tinha, graças à Microlins, eu sou muito grato por isso. Foi pelo trabalho, pelo esforço que todos fizemos para que a Microlins crescesse.
Uhum.
Começando, logicamente, não foi só o programa de televisão, porque depois do Netinho, nós fomos para o Gugu.
Uhum.
E aí, quando chegou no Gugu, aí tomou outra proporção, porque era um SBT que batia, naquela época, 30 pontos com a Globo, com o Faustão.
Sim.
Isso significa 30 milhões de pessoas assistindo o programa. E a gente fazia ao vivo. O Netinho a gente gravava. Mas no programa do Gugu, eu entrava ao vivo no palco. E você não podia errar. Né? Se você ficasse pensando, eu estou falando com 30 milhões de pessoas, você parava, você travava. Né? Então, eu, Zé Carlos, que iam sempre no programa, ou era eu, era ele. E todo domingo a gente estava lá. O nosso domingo era cravado lá. E tinha muitos domingos que não ia no ar o quadro da princesa no Gugu. A gente ficava o domingo inteiro lá e chegava 8 horas da noite.
Não entrou.
Saía murcho. Mas fazia parte.
Como é que terminou esse teu capítulo Microlins?
Terminou em 2006, quando o Netinho saiu da TV.
Uhum.
E depois ficamos só no Gugu. Em 2009, a Microlins foi vendida para um fundo. A Microlins foi vendida e todos os masters venderam as suas participações. Em 2003, antes, né, já tinha nascido o Instituto Embeleze, que também foi uma iniciativa dentro de uma televisão. Estávamos lá, eu, Zé Carlos, o seu Itamar Serpa, que faleceu ano passado, E lá nasceu o Instituto Embeleze, que era uma escola na área da beleza. E nós montamos, eu montei a primeira franquia em São Paulo, na Lapa também. E aquela tornou-se a pioneira.
Uma escola de quê?
De cabeleireiro, manicure, tá, maquiagem. Escola da área da beleza. Tá. Então, nós pegamos o modelo que nós tínhamos da Microlins e transformamos em escola da beleza. Uhum. Tendo o mesmo formato de captação, pedagógico, administrativo, financeiro.
Sim.
Eu montei a primeira. E em 2009, eu já estava com 75 franquias da Embeleze.
Caramba!
E 125 da Microlins. Eu tinha 200 franquias sobre a minha regência aqui em São Paulo. E o Brasil todo já tinha umas 400 franquias da Embeleze e 700 franquias da Microlins. Foi aí que em 2009 a Microlins foi vendida. Em 2010, eu e o Zé Carlos montamos uma hold de franquias. Uma hold de franquias significa uma franqueadora que embarca projetos que estão iniciando. Então, a nossa primeira marca foi o Odonto Company, ele tinha uma única clínica em São José do Rio Preto, Dr. Paulo, e nós montamos a primeira em 2010. E aí começou.
Quer dizer, você voltou para o começo da nossa história aqui, cara. Você acabou se especializando num negócio cujo core business é sistematizar projeto.
E escalar.
Processo. Sistematizar processo.
E escalar.
Você pega a clínica odonto do seu fulano de tal,
e fala,
bom, como é que eu sistematizo isso aqui para poder...
Escalar.
Escalar, né?
O nosso negócio é escalar.
É. E foi assim que quem assistiu o filme do Ray Kroc lá do McDonald's,
é
aquilo, né?
É escalar.
Como
escalar.
É que eu faço aquilo?
Eu me vejo ali, é escalar. Uhum. É escalar. Eu hoje, tudo que eu penso, eu multiplico, porque eu não penso em um.
Sim.
Um para mim não faz sentido. Tudo que eu olho, eu tenho X. E não é para pensar na última linha de lucro.
Uhum.
É pelo prazer de você ver aquilo escalando pelo Brasil inteiro. Você passa numa rua, fala, eu tenho uma franquia aqui, olha, aquela é minha, fui eu que criei. Isso, cara, é uma sensação que só uma pessoa empreendedora pode sentir, sabe, Luciano?
Uhum.
É o amor, é o prazer que eu tenho, é o propósito que eu tenho hoje, é escalar negócios. Então, eu pego hoje um negócio...
Teu negócio hoje é esse, então. Como chama essa...
A que eu tinha, que eu saí, era SMZTO.
Sim.
E nós lá montamos a Odonto Company, depois veio Casa X com a Xuxa, que era um buffet infantil, a Xuxa era a nossa sócia. Depois veio Espaço Laser, L'Entrecô de Paris, Mexerica, Yakisoba, Rei do Picadinho, Proteção. Foram 15 franqueadoras em 6 anos. Quando chegou em 2017... eu resolvi sair e montar minha própria rede, minha própria holding. Eu estava com 60 anos, eu falei, cara, eu quero deixar um legado para os meus filhos. Meus filhos foram franqueados da Microlins de 2000 até 2010.
Uhum.
Eles foram 10 anos franqueados dentro do Palmeiras. Eu recebi um espaço lá dentro e falei para o meu filho, o Daniel tinha 18 anos, o Felipe 14. Falei, filho, esse aqui é meu presente para vocês, vão empreender. E montei a primeira franquia para eles com 5 computadores. Depois de 10 anos, eles já estavam com quase 800 alunos. E eles davam aula, eles limpavam o chão, eles cobravam, eles arrumavam o computador, eles faziam de tudo dentro da escola.
Uhum.
E aquilo foi um maior case que eles puderam ter. A melhor faculdade do mundo, o Daniel é formado em publicidade, o Felipe em administração de empresas como eu. Mas foi o maior case da vida deles, foi aqueles 10 anos de trabalho árduo, com aluno, com cliente, e sempre oferecendo o melhor para os sócios.
Como chama a tua empresa hoje?
Grupo Calais.
Grupo Calais, então.
Calais.
Grupo Calais.
Isso.
É uma holding de franquias.
Hoje.
Se eu tiver uma ideia interessante de um negócio legal, que já esteja funcionando,
sim,
e que eu quero transformar numa franquia... Eu estou te perguntando isso porque eu tenho algumas pessoas que já me perguntaram como é que eu faço para... expandir isso aqui e virar franquia. Falei, ó, procura alguém que...
Veja,
é
não
segmento.
É tudo que é escalável, sabe,
sim,
Luciano?
Sim,
tem
sim.
Coisas que... Por exemplo, eu comecei em janeiro de 2017 com 0 franquia.
Uhum.
Comecei tudo de novo, deixei para trás. Eu já tinha montado mais de 2.000 franquias naquela época. Deixei para trás mais de 1.000 que nós tínhamos na SMZTO. E comecei do zero com o Grupo Calais.
Sim.
Zero. Eu, meus dois filhos e minha esposa. Começamos do zero. O prédio é meu. Eu montei um prédio em 2006.
Que ano foi isso? Que ano que você começou do zero?
2017.
17, que você... Tá, pré-pandemia, tá?
Pré-pandemia. Tá. Então, 2017, eu passei o ano inteirinho buscando negócios. Nada me incentivou, nada. Sabe quando falar, não, isso eu não quero, isso não dá. Porque eu tinha que ser muito seletivo, porque com pouco dinheiro,
claro,
você não pode arriscar. E mais, não é só pouco dinheiro, a responsabilidade que você tem com quem compra. Porque se você vende um negócio que não é replicável, você quando replica coisa ruim, ele se multiplica ruim.
Uhum.
Não é possível você pegar um negócio bom e multiplicar e não dá certo. Agora, quando você pega um negócio ruim e multiplica,
sim,
ele vai ficando ruim, 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 ruim e cada vez pior.
Sim.
Então, eu não podia arriscar o meu capital e o capital de quem investisse, acreditasse no meu grupo. Então, eu fui muito seletivo. Conclusão, eu acabei 2017 sem nenhum negócio. Zero negócio. Fiquei o ano inteirinho sem uma receita.
Você tinha uma holding sem...
Sem nada.
Sem nada.
Só tinha uma holding, uhum, mas não tinha nada. Eu falei, cara, eu vou criar uma escola que seja diferente da Embeleze, mas que tenha atrativos melhores que a Embeleze. Projeto arquitetônico, cadeiras, móveis, apostila, apoio ao aluno. E comecei a desenvolver. Fiquei quase um ano desenvolvendo todo esse projeto. Cores que eu queria, eu coloquei o azul Tiffany, que era uma cor que... Eu estava na casa da minha nora e eu vi uma caixinha da Tiffany. Falei, cara, essa cor com cinza vai ficar bacana. E comecei a criar o azul Tiffany, criei o brasão, porque aquilo é uma faculdade para o aluno. Então eu criei o brasão, né? E o brasão é como se o cara estivesse se formando em Harvard,
sim,
ou numa faculdade lá de fora. E o meu sonho era esse, ver aqueles alunos transformando a vida deles. Porque eu vou pegar uma pessoa que não tem estudo e ela vai se transformar numa cabeleireira, numa manicure, numa maquiadora.
Sim.
E isso começou a vir na minha mente, eu comecei a colocar. E só que eu não encontrava um nome para aquela escola. Sabe quando você tem um filho que você não consegue batizar? E um dia eu fui dormir pensativo, falei, Deus vai ter que me dar um nome na minha mente. E veio um nome na mente no dia seguinte, Ana Hickman. Falei, cara, que legal, Ana Hickman, só que eu não conheço ela. Como é que eu vou chegar para um projeto com ela? Aí eu lembrei de um amigo meu, o Gustavo Zani. O Gustavo Zani falou, cara, eu tenho como chegar na família. Ele levou meu projeto lá para a família, eles pegaram o meu projeto, adorou o projeto, porque fazia sentido mudar a vida das pessoas. A Ana falou, cara, eu me formei numa escola de modelo e mudou minha vida. E eu, sim, quero mudar a vida de pessoas, faz sentido isso para mim. E nós nos tornamos sócio dessa escola, que passou a chamar a Escola Ana Hickman. Que hoje nós estamos em quase 50 franquias.
Que ano foi isso?
Em 2018 para 2019.
Com a Ana voando na televisão.
Já voando, sempre, né?
Mas eu digo, teve uma época que ela como apresentadora toda, que ela se...
Sim.
Que ali ela,
sim,
ela
já estava no programa dela.
Sim.
E fazia já várias campanhas para várias outras empresas, né?
Sim.
E eu falei, bacana, e a gente começou. Depois, logo em seguida, um amigo meu saiu da onde eu trabalhava também e nós montamos uma empresa de laser, que é a Mais Laser. E também eu coloquei as cores do jeito que eu achava que tinha que ser, porque eu já queria trazer a Ana junto com esse projeto também. Passaram-se 3 meses, nós inauguramos essa franquia. Começou daí certo, muito bem, né? A franquia na Alameda Jaú. Começou a dar certo, e aí um dia eu chamei a Ana para conhecer o projeto, ela foi lá a primeira, a segunda, a terceira, na quarta vez que ela passou pelo procedimento, ela falou, gostei. Falei, então, agora eu quero você como minha sócia. E aí ela se tornou minha sócia também no projeto da Mais Laser, e hoje a Mais Laser, graças a Deus, está com quase 200 franquias, e logo veio a pandemia, né?
Sim.
2019 aconteceu tudo isso. Então, 2018 para 2019, aconteceram todos esses negócios. Veio a escola, veio a Mais Laser, que foi também uma revolução no mercado, porque só tinha a Espaço Laser, que era a minha do passado, mas nós conseguimos construir com uma máquina muito mais moderna, muito mais confortável do que a Alexandrite, sim, que era a marca que nós usávamos lá na Espaço Laser, que ainda se usa, né? Nós já estamos com uma máquina de última geração. E aí o laser começou a ficar confortável e as pessoas começaram a ver que era mais barato fazer laser do que gilete e cera. E aí a gente começou a conquistar um mercado novo. Nesse mesmo ano, aí começou a nascer as coisas. Chegou um amigo para mim, o Xisco, que era diretor da Record. Ele falou, Sidney, eu tenho um amigo que é dentista e ele sabe do teu passado lá e ele quer montar uma clínica odontológica. Ele é um cara super do bem, você vai conhecê-lo. Falei, legal, ele chegou na minha empresa... Ficamos conversando quase 2 horas, um cara extremamente simpático, o Dr. Felipe Abreu. E começou a contar a história dele, que ele era dentista, tinha trabalhado bastante tempo em Minas, e veio para São Paulo e ele queria montar uma rede de franquias que tivesse um atendimento mais top do que eu tinha na Odonto Company. Falei, pô, vamos montar. E começamos a trabalhar em cima daquilo, só que falei, olha, só que nós temos que esperar pelo menos um ano, porque eu estou com duas marcas iniciando agora, eu não consigo ter uma terceira, porque você não tem ideia o que é montar uma empresa, né, de franquia, você criar todos os manuais, processos, plano de negócios, plano de expansão, processos que vão dentro da franquia, dá muito trabalho, muito trabalho. Ele falou, cara, a minha cunhada está me apoiando e tem que ser agora. Falei, tá, quem é a sua cunhada? Ele falou, a Sabrina Sato. Eu falei, então a gente vai mudar, eu vou mudar o cronograma e a gente vai colocar para dentro. É. Não podia perder essa oportunidade. Claro. E aí veio a Sabrina junto com a gente, que é cunhada dele. Ele é casado com a Karina, que é irmã da Sabrina, e com outro irmão, que é o Karim, também apoiou o projeto. E começamos a Odonto Special. E hoje inauguramos a primeira franquia em novembro de 2019, 3 meses antes da pandemia.
Sim.
Né? E tudo crescendo, tudo indo muito bem, e aí veio a pandemia. E nos pegou aí, como pegou todo mundo, né, sem informações, sem nada. E, cara, sinceramente, eu falei, de novo, vou passar por tudo que eu passei.
Cara, porque ia fechar tudo.
É?
Fecha tudo.
Pois é, só que a gente não sabia quando.
Sim. Pra você
ter ideia, eu fui no escritório todos os dias. Sim. Eu não parava de ir no escritório, porque eu ficar em casa me dá um tédio, cara, sabe? Não consigo ficar em casa. Eu pegava um litro de cândida, passava no chão, a gente se sente sujo, né, cara?
Sim.
É um negócio muito louco, cara, a mente. A televisão colocando todas aquelas notícias ruins, e aquilo não parava, e todo dia aumentava. Itália, faltando entubador, faltando máquina para...
Não, foi um horror aquilo, foi um horror.
Meu, eu falei, vai morrer todo mundo, cara, o que a gente faz? Eu dando suporte para todos os franqueados, emocional, porque não é suporte financeiro, você tem que dar suporte emocional. E naquela época a gente tinha só Skype. O Skype era ruim para chuchu, aí depois que veio o Google Meet e o Zoom.
É, a pandemia que deu...
Foi. Deu aí eu aprendi a mexer no Zoom e toda semana eu fazia reunião com meus franqueados, dando um apoio moral para eles. Gente, vamos segurar, vamos lá, nós vamos passar, Deus está com a gente. Eu levava um pastor para orar para eles. Cara, foi assim, momentos assim de muita luta em conjunto. Graças a Deus, todos passaram, todos passamos, né? E saímos mais fortes.
Uhum.
Mas, infelizmente, Luciano, o ser humano, ele saiu, de vez sair mais forte, ele saiu mais chato, ele saiu mais ruim, né?
Ele saiu com uma... Nós estamos vivendo uma psicose, cara.
É.
Tem uma psicose, toma conta da sociedade aí. A gente ficou histérico,
sim,
ficou desesperançoso, porque tiraram da frente da gente o horizonte, né? Não, você está sem horizonte, você vai ficar trancado aí, não sei até quando,
sim,
com as pessoas morrendo em volta. Isso é terrível, né?
É.
E a gente saiu de lá psicótico.
E eu falei, eu acho que o ser humano vai melhorar,
uhum,
né? Isso traz mais informação.
O que já nos dá uma ideia de business aí, cara, uma franquia de psicologia.
Claro.
Entendeu?
Porque
o que deve...
Você não tem noção. Hoje, 60% da população
está
fazendo tratamento,
sim,
mental.
Sim.
60% da população do mundo, né? Só do Brasil não. O Brasil, o mundo está virado de cabeça para baixo. É guerra no Irã, guerra
toda hora.
Israel.
O que você vê? Qual é o plano agora?
O nosso plano é continuar crescendo. Hoje nós já estamos com mais 3 marcas. Hoje nós estamos com a Nani Sound, que é uma estética automotiva. Estamos com o Clube 04. Esse mês entra mais uma empresa, que é uma fintech, chama-se iFink, que é uma financiadora, tem seguros, tem financiamento de recursos através de com garantia imobiliária.
Legal.
Então tem essas duas. Temos mais uma que a gente está assinando o contrato, que é Bruna Sorvetes,
uhum,
que são sorvetes de massa e palito. É um projeto muito legal desenhado pela fundadora, que é a Bruna. Já tem 4 lojas e a gente pegou para escalar. E estamos analisando mais 5 projetos.
Sim.
Que se Deus quiser, pelo menos 2 darão certo esse ano ainda. E a gente deve fechar o ano com umas 10 franqueadoras.
Nós chegamos aqui no limite nosso do programa, mas eu não vou deixar você embora sem me dar uma dica. Eu quero esse finalzinho aqui, eu quero que você me dê uma dica interessante, que é a seguinte. O que me coloca no teu radar? Eu montei meu negócio, eu tenho uma clínica, não importa o que eu tenho qualquer coisa aqui. E o que, que eu tenho que ter para entrar no teu radar para você falar, cara, vem que nós vamos fazer esse negócio crescer?
Cara, você falou a palavra mágica. Nós temos, eu tenho um negócio que eu quero fazer escalar.
Sim.
Esse tem que primeiro ser o primeiro sentimento. Por quê? Todos os negócios que dão certo, o fundador, ele tem que viver aquilo intensamente.
Uhum.
Ele tem que ter paixão pelo que ele criou. É mais ou menos assim. Você criou um filho, você tem paixão por aquele filho. E se você não tiver paixão pelo filho, ele fica largado e alguém vai tomar conta dele. E negócios são a mesma coisa. Porque eu não sou o fundador.
Sim.
Eu não fundo nada, eu não monto nada. Eu pego negócios que eu vejo que tem poder de crescimento e eu melhoro os processos e escalo. Agora, o fundador, ele tem que ser apaixonado, ele não pode ter plano B. O fundador, ele só tem que ter um plano A. Por que que esses negócios a gente analisa com muito cuidado? Porque se o fundador não tiver 100% no negócio, ou se ele falar, olha, eu tenho esse negócio aqui, mas eu também tenho uma fábrica, olha, mas eu também tenho um estúdio que eu faço gravação, mas olha, eu também tenho, eu tenho uma borracharia, meu, para mim não interessa. Se você não tiver 100% fincado naquele negócio que você criou, não sou eu o criador. E quando não há o criador, o negócio não prospera.
Sim.
Porque a gente não é Midas. Só prospera quando o cara toma consciência daquilo que é dele e ele defende, ele vai aprender. Eu estou com o pessoal do Clube 04, que é um pet shop. Eu acho que eu não citei esse que nós temos, que foi uma das últimas que entrou agora. O fundador e a fundadora, a Ana e o Fábio, eles são apaixonados pelos projetos que eles montaram. Eles têm hoje 3 lojas próprias, 2 lojas próprias. Nós temos hoje, em 6 meses que a gente colocou para expandir, são 16 franquias já. E ele é apaixonado por aquilo. Eles são apaixonados, eles vão para Orlando ver o que aconteceu de novo, eles vão para outros países, eles pesquisam o que o animal gosta, o que o animal não gosta, o que é isso de novidade. É isso que faz o negócio prosperar. Não sou eu. Eu sou um simples, uma ferramenta que ajuda o cara a criar, quebrar aquele asfalto com mais tecnologia. Uhum. Em vez de quebrar com chave de fenda, eu falo para ele, vamos quebrar com uma britadeira. É isso que eu ensino. Agora, quem cria é que tem o poder de levantar o negócio ou de afundar. A maioria das pessoas que criam o negócio, elas acham que vão colocar o nome de franquia e vai vender sozinho e o franqueado vai se virar sozinho. Esquece, não vai. Você tem que ter muito pensamento positivo, você tem que ter muita liderança e você tem que ter um negócio realmente que você conheça, confie e que você venderia para o teu filho. Uhum. Você fala, você vende essa franquia para o teu filho? Você fala, eu não vou arriscar. Então ela não serve.
Não serve, sim.
Então essa é a dica.
Perfeito.
O sócio tem que ser apaixonado e o negócio tem que ser bom.
Perfeito. Quem quiser entrar em contato, conhecer vocês, entrar em contato para aprender, para propor negócio e tudo mais, vai onde?
Grupo calais.com.br.
Calais.com.br.
Nós temos um site com as nossas marcas. Inclusive, agora em junho, nós teremos uma mentoria que a gente vai fazer com várias pessoas que têm os seus pequenos negócios gratuitamente.
Sim.
Não é para alavancar, é para ajudar pessoas que têm negócios pequenos hoje para prosperar.
Perfeito.
Então nós vamos fazer isso gratuitamente.
Está no Insta? Se eu botar @calais?
Não, o meu Insta pessoal é Sidney Calais.
Tá, seu Sidney é com I ou Y?
Com Y no final.
Então Sidney Calais.
Com K.
Ok.
E eu tenho certeza que a gente tem aí muita coisa bacana para entregar nesse Brasil que precisa crescer. O Brasil tem jeito. O Sim. Brasil tem jeito. Se a gente conseguir melhorar um pouquinho a nossa política, o brasileiro é um povo trabalhador, um povo honesto. E eu acho que o Brasil tem jeito.
E a franquia é um caminho... Franquia, eu costumo... Não é para todo mundo.
Sim.
Não é todo mundo que se adapta em franquia.
Não.
Mas quem acerta na franquia, cara, é um caminho...
Eu falo assim, Luciano, franquia está para o Waze, porque assim, tem gente que tem o Waze, põe o caminho no Waze e quer fazer de outro jeito o caminho.
Sim. Vai
dar errado. Franquia é a mesma coisa. Pensa assim, se você não gosta do Waze, você também não vai gostar de franquia. Porque franquia é processo.
Sim.
E se você não seguir processo... Você não vai seguir o caminho do Waze que ele está te indicando para chegar na rua tal. Que nem eu vim de lá da Lapa aqui olhando o Waze.
Sim.
Cada rua que ele mandava entrar, eu entrava. Eu sou disciplinado.
Eu já aprendi também, toda vez que eu tento dar um balão nele, eu quebro a cara.
É isso aí.
Meu caro, muito obrigado pelo papo.
Acho que eu extrapolei aí o horário, mas...
Imagina, não, mas extrapolou obrigado. Porque a história é excelente, né? E vamos manter contato aí, eu quero saber mais de vocês aí.
E quem tiver que querer empreender, fale com a gente, que a gente talvez não sirva para nós, mas a gente pode dar os caminhos para quem quer empreender.
Grande abraço.
Obrigado, Luciano, Deus abençoe.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.